Começa agora o programa piloto do trabalho de conclusão de curso Proposta de implantação de uma web rádio para um jornal impresso de Presidente Prudente.
Rádio O Imparcial. Informação que você confia. Entra no ar o Flash, O Imparcial.
Por causa de festas que acontecem na Avenida Alben Piotti, que dá acesso ao Campus 2 da Unoeste, os ônibus estão tendo que mudar suas rotas pelo grande número de pessoas que se concentram na avenida. Isso vem causando transtorno para alguns estudantes que precisam do transporte público. Essas e outras informações você encontra no jornal Você na Web.
Esse foi o Flash, O Imparcial. Voltamos a qualquer instante. Classificados do jornal O Imparcial. Pouco papo e muita eficiência. Você pode anunciar e ainda fazer um belo programa no shopping, no Prudente Shopping e no Prudente Park Shopping. Você faz anúncio nos quiosques de O Imparcial. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze.
Está no ar o boletim da Rádio O Imparcial.
Pesquisas Datafolha e Ibope, divulgadas no dia 9 do 10, mostram que Aécio Neves, do PSDB, está pela primeira vez à frente de Dilma Rousseff, do PT, nas intenções de voto. O candidato tucano tem 51% dos votos válidos e a petista está com 49%. Lembrando que a margem de erro da pesquisa Datafolha é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Jonathan Oliveira para o Boletim O Imparcial.
Esse foi o Boletim da Rádio O Imparcial. Jornal O Imparcial. Credibilidade é o que conta.
Quando uma estrela cai no escuro da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados. Rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca sua sina, então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos. Rebrilham neles lembranças dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama.
Agora você escuta o jornal Você na Web, onde você fica atualizado sobre as principais notícias de Prudente e região.
Sexta-feira, 10 de outubro de 2014. Começa agora a primeira edição do jornal Você na Web.
Aqui você fica informado sobre tudo o que acontece em Presidente Prudente região.
Abrimos espaço para que você, ouvinte da Rádio Imparcial, possa cobrar benfeitorias ou fazer denúncias.
Saiba também das datas e horários de missas no dia 12 de outubro, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida.
Está com problemas de utilidade pública? Aqui você tem voz. Hoje abordaremos o caso da estudante Gabriela Novaes.
A agenda cultural deste final de semana traz opções de pintura à música, com programação para todas as idades e gostos.
Para começar, vamos trazer informações sobre a previsão do tempo de sexta-feira, em Prudente Região. Segundo a meteorologia, o tempo permanece aberto em Presidente Prudente, com sol e poucas nuvens durante todo o dia e sem previsão de chuva. A mínima é de 20 graus e a máxima não ultrapassa os 35. Em Presidente Venceslau, o tempo também permanece estável e sem previsão de chuva. A mínima é de 21 graus e a máxima de 33. Em Junquerópolis, não há previsão de chuva e a temperatura pode chegar até os 34 graus, com mínima de 21. Para o final de semana, o tempo permanece firme na região e não há previsão de pancadas de chuva. As crianças poderão curtir bem o seu dia, mas vale lembrar da importância do protetor solar, principalmente no horário de maior incidência dos raios ultravioletas, geralmente das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, para quem pretende curtir o dia das crianças ao ar livre, não se esqueça da proteção.
Para este fim de semana, além do Dia das Crianças, é comemorado o Dia da Padroeira em todo o país. Católicos do Brasil inteiro se organizam dentro do cronograma de suas paróquias para participar da solenidade. Em Presidente Prudente, não é diferente. É esperada grande movimentação no santuário dedicado à padroeira. No domingo, as missas ocorrem em dois períodos. Na parte da manhã, às 7, às 9 e às 11 horas. E no período da tarde, às 15 e às 18 horas. Sendo que neste último horário, a missa será presidida pelo bispo, em companhia do padre do santuário, Francisco Navarro. O repórter Jonathan Oliveira está com o padre direto da paróquia e traz mais informações sobre o evento. Jonathan, é com você.
Estou aqui com o padre Francisco Navarro, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Eu gostaria de perguntar para o senhor, padre, qual a importância do dia de Nossa Senhora para a igreja e para os fiéis? Qual a importância desse dia de Nossa Senhora Aparecida?
Eu penso que já é sabido por todos, né? Acho que não existe um brasileiro que não saiba do milagre que aconteceu em Aparecida do Norte, né? Mas lá Nossa Senhora vem em socorro do povo e a imagem aparece sob naquelas redes, primeiro apanhado o corpo, depois a cabeça, essa imagem é guardada primeiro na casa daqueles que a encontraram, depois é transferida para um santuário, para uma igreja maior, depois para outra maior ainda, aquela basílica que nós temos, e o nosso povo brasileiro reconhecemos a atenção que Nossa Senhora deu a nós também.
Muito obrigado, padre. Jonathan Oliveira para a Rádio Imparcial.
Após a realização da última missa, os fiéis estão convidados para participar de uma procissão luminosa nas ruas próximas à paróquia. A paróquia Nossa Senhora Aparecida fica localizada na rua Antônio Lopes Azevedo, número 82, na Vila Marcondes, próximo ao viaduto Tanel Abud.
E no próximo bloco, a análise do economista Éder Canziani sobre os principais desafios do setor econômico.
Além de algumas das vagas de emprego de Presidente Prudente e região.
Você está ouvindo o jornal Você na Web. Classificados do jornal O Imparcial. Pouco papo e muita eficiência. Você pode anunciar e ainda fazer um belo programa no shopping, no Prudente Shopping e no Prudente Park Shopping. Você faz anúncio nos quiosques de O Imparcial. Voltamos a apresentar o jornal Você na Web.
E para dar início ao bloco, vamos à divulgação das vagas de emprego de Prudente Região. Segundo classificados do jornal impresso ou imparcial, a Boscoli Funilaria e Pintura contrata montador de automóveis e acessórios. O telefone para contato é o 18-3223-3122. Há vagas também para operador de telemarketing. O interessado deve ter experiência e o salário inclui comissões, seguro de vida, transporte e ticket de alimentação. Para concorrer à vaga, basta enviar currículo para o e-mail currículo.pp@hotmail.com.
A BV Financeira contrata gerente de relacionamento para vendas de empréstimo, financiamentos e consórcios. Os interessados devem enviar currículo para juliane.santos@bvfinanceira.com.br.
A vaga também para mecânico de motores de pequeno e grande porte. Candidato à vaga deve ter experiência no segmento. O início é imediato. O endereço para contato é a rua Nelson Botosso, número 71, no residencial Nozac, em Presidente Prudente, próximo à ABB. Se o candidato preferir, pode enviar seu currículo para o e-mail sabiagg@terra.com.br. Para mais informações, ligue 18-3908-2407 ou 996-90-4700.
Panificadora Formosa contrata padeiro para período noturno. O interessado deve entregar currículo na Avenida Brasil, 2860, na Vila Industrial. Mais informações, 3223-2188.
Ficou interessado pelas vagas? Veja o conteúdo na íntegra, na seção Classificados do Jornal. Na seção, além de vagas de emprego, você se informa sobre a venda ou aluguel de terreno, apartamento, residenciais, imóveis, comerciais e rurais, além de compra e troca de veículos.
O economista Éder Canziani fala agora sobre o cenário econômico brasileiro.
Professor Éder, eu queria saber a opinião do senhor a respeito dos principais desafios econômicos que a próxima gestão que está para assumir o nosso país, ela vai ter que enfrentar. Fala para a gente um pouquinho desse cenário que está por vir, que está por ser enfrentado.
A economia, a macroeconomia, ela trabalha com quatro vertentes. Nós vemos a parte da estabilidade de preço, nós vemos o nível de emprego, nós vemos a distribuição de renda justa e vemos o desenvolvimento econômico. São quatro vertentes dentro da economia. Duas delas, que é a estabilidade de preço e o nível de emprego, são vistos dentro de uma análise conjuntural. O que é uma análise conjuntural? Conjunto, quer dizer, quando você fala em conjunto, você tem que estar trabalhando em grupos. E esse grupo tem que falar a mesma linguagem. Porque quando o grupo não fala a mesma linguagem, nós vemos esse grupo se romper. Quer dizer, cada um vai buscar um resultado e no final nós não chegamos em nada. E o outra vertente é a distribuição justa de renda e o desenvolvimento econômico. Ele está ligado a uma análise estrutural. E dentro dessa análise estrutural, ela mostra que você tem que mexer em alguma coisa. Então você tem que mexer num projeto mais amplo, digamos aí. Você tem que criar uma reforma, você tem que criar uma reforma administrativa, você precisa criar uma reforma política, você precisa criar uma reforma tributária, você tem que mudar uma estrutura. E para você mudar uma estrutura, depende do Congresso. Então nós precisamos encontrar um Congresso consciente, um Congresso que entende a necessidade de uma mudança. Porque o Brasil, ele precisa mudar. Nós hoje temos uma população maior, nós temos situações muito heterogêneas. Você vê o Brasil é formado por estados e totalmente heterogêneos, um estado com mais poder, um outro estado com menos poder. Além do lado monetário, nós podemos dizer com relação a relevo, a parte climática, a própria geografia, ela também gera essas diferenças. Por quê? Porque o próprio ser humano, ele tem sido destruidor da natureza. Então, pega a nossa região é uma região pobre. Por que que é uma região pobre? Ela não era pobre. Ela se tornou pobre porque houve abuso do poder econômico. Muitas pessoas tomaram certas medidas no passado e hoje levaram a nossa região ficar na situação que ela é. E igual a nossa região, nós temos aí diversas, olhando isso a nível de estados. Então vejam que é o seguinte, o que nós precisamos? Precisamos de uma reforma. Agora, o próximo governo que entrar, ele vai precisar, o povo vai precisar colaborar. porque ele não vai conseguir resolver o problema de imediatamente. Por quê? Porque nós passamos a ter um período de abandono. Quer dizer, se existe crise hoje no país, essa crise foi abandono das políticas públicas. Quer dizer, nós tínhamos que estar investindo na estabilização de preço, nós tínhamos que estar investindo na estabilização de emprego. Vamos falar que esses dois são de curto prazo. Esses de curto prazo é o mais importante. Quer dizer, o que está hoje gerando o problema no Brasil? O que é? Emprego e preço. Você não pode... se você melhorar o emprego, seria uma boa coisa. Mas você, para você fazer o setor industrial funcionar, você precisa criar mercados. Vejam que o Brasil está quebrado. A economia está péssima. Nós não temos dinheiro. Isso é tão verdadeiro, porque a dívida interna do Brasil hoje, ela está, vamos dizer, assustadora. Nós estamos hoje com 2 trilhões e 400 bilhões de reais a dívida interna. E por que essa dívida? Isso mostra que, um exemplo que poderíamos dizer, se eu não tenho salário para comprar um carro, eu vou comprar com dinheiro do banco. Eu comprei o carro, mas comprei com dinheiro de outros. Então, o que, que o governo fez? O governo fez muita coisa que hoje ele está pagando caro. Ele fez algo que não dá retorno.
E no próximo bloco, conheça o caso da estudante Gabriela Novaes e sua dificuldade no retorno para casa.
Saiba também a programação dos jogos regionais e nacionais deste final de semana.
E mais, aproveite o feriadão e programe-se pela nossa agenda cultural.
Você está ouvindo o jornal Você na Web. Jornal O Imparcial. Se você não leu, não sabe o que aconteceu. Voltamos a apresentar o jornal Você na Web.
Agora é a vez do quadro A Voz da Comunidade. Abrimos espaço para que você, ouvinte, possa nos contar sobre seus problemas. No caso desta sexta-feira, uma jovem nos conta sobre as dificuldades encontradas após sair da faculdade e retornar para sua casa. A história é contada na reportagem de Jonathan Oliveira.
Oi, Érica. Estou aqui com a estudante do curso de Educação Física da UNOeste, Gabriela Novaes, moradora do Ana Jacinta, para falar sobre o problema dos ônibus, que por causa de festas que acontecem na Avenida Alben Piotti, em frente ao Campus 2, acabam tendo que mudar suas rotas pelo grande número de pessoas que ficam na via. Gabriela, você já perdeu o ônibus ou teve que ir pegá-lo em outro ponto porque ele mudou o seu trajeto?
Sim, logo no começo do curso, eu estava no ponto e não sabia que o ônibus mudava sua trajetória quando tinha festa na avenida. E estava tendo uma festa dos bichos, aí ele acabou passando, eu perdi, eu tive que mudar de ponto, ou senão eu esperava uma hora.
Um dos motoristas que faz esse trajeto fala sobre a situação.
Bem, hoje aconteceu mais uma festa aqui perto do Campus 2 e por causa disso o ônibus teve mais uma vez que mudar sua rota em conta da festa que está bloqueando a via. Eu tô aqui com o motorista de ônibus aqui da Express, qual é o seu nome, por favor?
Bent Miller.
Ele tá aqui conversando comigo. Eu gostaria de perguntar para você quantas vezes que isso já aconteceu, se isso é recorrente e qual que é o resultado disso, quantos alunos mais ou menos que você acaba deixando de pegar, né, de trazer na viagem para fazer essa festa.
Inúmeras vezes acontecem essas festas, não tem acompanhamento de polícia, não tem acompanhamento do departamento de trânsito. O pessoal faz a festa a hora que quer, termina a hora que quer, desvia a rota do ônibus. Cada festa dessa, ficam, nesse horário, ficam de 30 a 40 alunos. Vai saber onde eles estão, porque eu desvio o caminho do ônibus. E eu passei em vários pontos, não tinha ninguém. Quer dizer, é um descaso com esse ponto do Campus 2 aqui, em relação à festa, a trânsito.
Jonathan Oliveira para a Rádio Imparcial.
Segundo o coordenador do Centro de Gerenciamento, José Ricardo Góes, a situação realmente prejudica a circulação. A alternativa que encontraram é a dos ônibus passarem na rua de baixo da avenida, medida que os usuários já conhecem. Os motoristas também são orientados a comunicar à garagem quando deparam com esse tipo de situação. E você, já passou por alguma situação difícil? Mande seu recado para a nossa página e tenha voz no nosso quadro.
Mudando de assunto, confira a agenda esportiva desta semana, que traz os jogos dos principais times paulistas. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o repórter Murilo Rincon.
Os confrontos paulistas pela rodada do Campeonato Brasileiro têm início neste sábado, dia 11, com os jogos de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians enfrentará o Botafogo a partir das 18h30 da tarde, na Arena da Amazônia. O time carioca mandará o jogo em Manaus com o intuito de amenizar sua situação com a receita da bilheteria. O time do técnico Mano Menezes é o quinto colocado no campeonato e precisa vencer para voltar à zona de classificação a Libertadores da América. A partir das 9 horas da noite, o Palmeiras terá um reencontro contra um técnico bastante conhecido pelo clube, Luiz Felipe Scolari, que comandará o Grêmio contra o time paulista no estádio do Pacaembu. A atual situação dos clubes é bem diferente na competição. Enquanto o Grêmio luta para chegar à Libertadores, o Palmeiras briga para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. A rodada continua no domingo, dia 12, com o duelo de São Paulo e Atlético Mineiro, a partir das 4 horas da tarde, no estádio Independência, em Minas Gerais. O time paulista está a 7 pontos do líder Cruzeiro, que soma 56 pontos no campeonato. A rodada termina com o jogo entre Santos e Criciúma, a partir das 18h30 da noite no estádio Heriberto Russi, em Santa Catarina. O clube praiano ocupa a 7ª colocação na tabela, com 42 pontos, empatados com o Fluminense. Ambos os times estão a 4 pontos do G4.
Pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Grêmio Prudente enfrentará, no próximo sábado, dia 11, o Nacional, no estádio Comendador Souza, em São Paulo, a partir das 3 horas da tarde. A equipe prudentina ocupa a 3ª colocação do grupo 19. Será a primeira partida do técnico Luiz Carlos Ferreira no comando da equipe gremista, que precisa da vitória para sonhar com uma vaga para a Série A3 no Campeonato Paulista.
E na agenda cultural, apresentamos os principais eventos do final de semana na cidade. Hoje, às 8h30 da noite, haverá show do grupo de hip-hop Matéria Rima no Sesc Termas. O objetivo do grupo é usar o estilo musical como incentivo à educação. Matéria Rima se apresentará na área de convivência e a entrada é franca.
No sábado, dia 11, será ministrado o curso de serigrafia. A técnica permite impressão, desde trabalhos artísticos a objetos comuns. O curso tem início às 9 horas da manhã e é de graça.
No domingo, a artista Juliana Scorza promove o evento Pintando Histórias em Cubo Pitoresco. Ela relembra seus contos com o objetivo de despertar o imaginário das crianças, para que elas possam pintar cubos de acordo com a sua imaginação. A produção das crianças será exposta na área de convivência, e no final do evento, as obras produzidas podem ser levadas pelos pequenos. O evento também é gratuito. Mais informações, acesse www.sescsp.org.br ou entre em contato pelo telefone 18-3226-0400.
No domingo, acontecerá a 36ª edição da Festa Anual da Arte e Artistas. O evento será realizado no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente. E a peça terá duração de 5 horas seguidas, das 5 da tarde às 10 da noite. Na ocasião, haverá música, pintura, dança, artes plásticas, literatura, teatro e fotografia, além de outras manifestações artísticas. Aproveitando o Dia das Crianças, a animação ficará por conta dos palhaços Bonato e Xing Ling. Participe!
A Secretaria Municipal de Cultura informa que já está com inscrições abertas para as oficinas e palestras que fazem parte da programação do 5º Salão do Livro. Tem data prevista para o dia 16 a 26 deste mês, no Centro Cultural Matarazzo. Mais informações pelo telefone 3226-3399.
No jornal Você na Web, você ouviu o caso do motorista e da estudante e a dificuldade do retorno para casa.
A programação do final de semana da paróquia de Nossa Senhora Aparecida.
Agenda esportiva e cultural desta semana.
A opinião do economista Éder Canziani sobre o atual cenário brasileiro.
E o jornal Você na Web vai ficando por aqui. Fique agora com o programa musical de jazz.
Obrigada pela companhia e até a próxima.
Você ouviu o jornal Você na Web, seu programa de notícias sobre Prudente e região. Jornalismo para a cidadania. Você sugere a pauta. Caso tenha alguma sugestão de notícia, envie e-mail para a redação de O Imparcial no seguinte endereço: pauta@imparcial.com.br. Está entrando no ar o programa Web Esporte, trazendo as principais notícias do esporte nacional e regional.
Começa agora a primeira edição do Web Esporte. Aqui você fica informado sobre tudo que rola no esporte em Presidente Prudente e região. Esta edição traz tudo sobre o empate do Grêmio Prudente na partida contra o Nacional no Prudentão. Conheça a situação do time feminino de Presidente Venceslau no Campeonato Estadual da Série A1. Também pela modalidade, na estreia da semifinal do Campeonato Paulista de Basquete sobre Rodas, o time de Presidente Prudente foi derrotado fora de casa pela equipe do São Bernardo do Campo. E ainda, conheça o mais novo comandante do Grêmio Prudente. Luiz Carlos Ferreira assume o time profissional gremista após a demissão do técnico Rogério Ferreira Pinto, o China. É agora no Web Esporte. O Grêmio Prudente volta a empatar dentro de casa e se complica na segundona. Mesmo no estádio Prudentão, o placar não saiu do 1-1 no confronto contra o Nacional neste sábado 4. Jogar em casa ainda não significou para o Grêmio Prudente apresentar um desempenho superior aos seus adversários na quarta fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Na noite deste sábado 4, o time voltou a atuar no estádio Prudentão e empatou em 1-1 com o Nacional pela terceira rodada desta etapa. O resultado deixou a equipe prudentina em uma situação delicada na competição, já que dos três jogos que lhe restam, terá que atuar duas vezes fora de casa. O Grêmio ainda não conseguiu vencer nesta quarta fase. Nas três partidas disputadas, foram três empates. Em 1-1 dentro de casa contra o Primavera, em 0-0 fora de casa contra o Olímpia e agora novamente em 1-1 contra o Nacional, também no Prudentão. O fim da terceira rodada manteve o Nacional na liderança do Grupo 19, com 5 pontos conquistados, mas agora empatado com o Primavera. O Grêmio Prudente aparece em terceiro lugar, com 3 pontos. Na última colocação está o Olímpia, com apenas 1 ponto conquistado em 3 jogos disputados. No confronto deste sábado 4, o Grêmio Prudente partiu para o ataque logo no início da partida, com a necessidade de obter a vitória em casa. O time da capital paulista apresentou dificuldades nas articulações das jogadas e não apareceu no ataque nos 7 minutos iniciais do jogo. Aos 11 minutos, o Nacional adiantou a marcação e dificultou a saída de bola do Grêmio Prudente. O time da casa mandou nos 15 minutos iniciais de partida, com um absoluto domínio de posse de bola, mas sem chegar com eficiência à meta adversária. Aos 17 minutos, o goleiro Carlão fez grande defesa em um chute de fora da área disparado por Luciano Gigante. O golpe à equipe prudentina veio aos 22 minutos, com um pênalti marcado a favor do Nacional pelo árbitro Maurício Antônio Fioretti, que viu falta cometida pelo goleiro Lucas dentro da área em jogada de contra-ataque no primeiro lance de perigo do time da capital. Na cobrança da penalidade, o meia Emerson deslocou o goleiro Lucas e fez 1-0 para o Nacional aos 24 minutos. Pouco depois, o técnico China mexeu no ataque da equipe prudentina ao tirar Rudimar para a entrada de Thiago Nonato. Aos 36 minutos, o goleiro Lucas salvou o Grêmio Prudente de tomar o segundo gol ao fazer grande defesa em jogada rápida de contra-ataque do Nacional. Aos poucos, o desespero começou a tomar conta do time prudentino. Aos 38 minutos, pela meia esquerda, o lateral esquerdo Senedese arriscou um chute de longe completamente sem direção para o gol. O Nacional se fechou ainda mais na marcação e passou a explorar as jogadas de contra-ataque, enquanto o Grêmio tentou chegar ao gol aos 42 e aos 44 minutos, sem sucesso. Para alívio do time da casa, o empate saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. O lateral direito Felipe aproveitou o cruzamento que veio da linha de fundo e apareceu livre na área para cabecear para o fundo das redes. As equipes voltaram do intervalo para o segundo tempo sem alterações nas escalações. A etapa final de jogo começou truncada, com uma sucessão de faltas entre as equipes e um maior equilíbrio na posse de bola. Enquanto o Grêmio Prudente tentava chegar ao gol através de bolas alçadas na área, o Nacional arriscava chutes de longa distância, nos 15 minutos iniciais. Após os 15 minutos, o Grêmio Prudente passou a exibir um domínio maior no jogo, em busca de uma virada no placar. Mas aos 20 minutos, o Nacional assustou os donos da casa em um contra-ataque que foi interceptado pelo goleiro Lucas. No minuto seguinte, a defesa do Nacional afastou para escanteio um cruzamento rasteiro no ataque gremista, que chegava com perigo. Também aos 21 minutos, as duas equipes mexeram nos seus ataques. No Nacional, saiu Peterson para a entrada de Gindre, enquanto no Grêmio, Juninho assumiu a vaga de Éder Salles. O goleiro Lucas voltou a salvar o Grêmio aos 25 minutos, ao interceptar o cruzamento perigoso no ataque do Nacional na pequena área. O Nacional fez nova substituição aos 33 minutos, com a entrada de Thiago Ganso na vaga de Bruno Silva. O goleiro Carlão salvou o Nacional aos 40 minutos, com um desvio para escanteio de um chute perigoso de Cairo, de fora da área. A terceira mudança no Grêmio foi feita aos 42 minutos, em uma troca no setor de meio de campo. Saiu Cairo e entrou Ítalo. Aos 45 minutos, houve uma troca de volantes no Nacional, com a entrada de Ed no lugar de Fernando. Para piorar a situação do Grêmio, o meia Luciano Gigante foi expulso aos 46 minutos, quando fez falta na defesa para matar um contra-ataque perigoso do Nacional e impedir o segundo gol adversário. Na tarde deste sábado 4, o Primavera recebeu o Olímpia no estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba, e conquistou a sua primeira vitória na quarta fase da segundona ao bater a equipe adversária por 1-0 com um gol de Diogo assinalado aos 11 minutos do primeiro tempo. Com isso, o Primavera chegou a 5 pontos no grupo 19, enquanto o Olímpia estacionou na lanterna da chave com apenas 1. Na próxima rodada, o Grêmio Prudente voltará a jogar contra o Nacional, mas na casa do adversário no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. A partida será no próximo sábado 11, a partir das 15 horas. O complemento da quarta rodada pelo grupo 19 será no domingo dia 12, quando o Olímpia receberá o Primavera às 10 horas no estádio Maria Tereza Breda. Basquete feminino de Presidente Venceslau perde para o Rio Claro. Partida foi realizada neste sábado 4, no Ginásio Municipal Felipe Caran, em Rio Claro, São Paulo. O placar ficou em 45 a 40 para o time da casa. A equipe feminina de basquete de Presidente Venceslau perdeu neste sábado 4 para o time de Rio Claro por 45 a 40, pela terceira e última rodada dupla da primeira fase do Campeonato Paulista Estadual da Divisão Especial da Série A1. Mesmo com a derrota, o time termina em primeiro lugar a primeira fase do torneio. A partida contra o Rio Claro foi marcada por muitos erros do time venceslauense. No primeiro quarto, a equipe da casa abriu 10 pontos de vantagem, terminando em 13 a 3. No segundo quarto, as meninas de Venceslau reagiram e conseguiram virar a partida fechando com 22 a 18. Já no terceiro quarto, com a casa arrumada, a equipe de Venceslau manteve a distância no placar, conseguindo abrir 6 pontos de vantagem. Porém, antes do término do terceiro quarto, o Rio Claro esboçou uma reação e diminuiu a vantagem, fechando o placar em 32 a 30. No quarto e último tempo, o time da casa dominou o jogo, virou a partida e venceu por 45 a 40. Também pela mesma competição, o time de Americana venceu o Santo André por 60 a 57. Ambas as partidas foram realizadas no Ginásio Municipal Felipe Caran, em Rio Claro, São Paulo. No duelo de Presidente Venceslau e Rio Claro, a cubana Yuli Cruz, da equipe da casa, foi a cestinha do duelo, com 15 pontos. Na disputa entre Americana e Santo André, a cestinha do jogo foi a atleta Palmira Marçal, de Americana, com 18 pontos. Com o encerramento da fase inicial da competição, a classificação final da primeira fase ficou da seguinte forma. Presidente Venceslau aparece em primeiro colocado com 5 pontos conquistados, seguido pelo time de Americana, que possui a mesma pontuação. Em terceiro lugar está a equipe de Santo André, seguido pelo time de Rio Claro, ambos com 4 pontos somados. As semifinais da competição serão realizadas no próximo dia 18 de outubro, no sistema de rodada dupla, disputadas no ginásio municipal Pedro de Lantônia, na cidade de Santo André, São Paulo, repetindo os duelos desta rodada. O time de Presidente Venceslau enfrentará novamente a equipe de Rio Claro e o Americana pegará o Santo André. A equipe venceslauense precisa de mais uma vitória para trazer a disputa da grande final do Campeonato Paulista de Basquetebol da Série A1 para Presidente Venceslau. Pela estreia na semifinal, Basquete sobre Rodas de PP é derrotado por São Bernardo do Campo. Partida realizada neste sábado teve o placar de 47 a 48. Com o critério de melhor de 3, o próximo confronto será em casa no próximo fim de semana. Pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de Basquete sobre Rodas da 2ª Divisão, a equipe da Associação de Desportos Adaptados de Presidente Prudente, ADAP, foi derrotada por São Bernardo do Campo neste sábado 4, fora de casa. O placar foi de 47 a 48. Com o critério da melhor de 3, agora a equipe se prepara para o segundo jogo em casa, no sábado 11, contra a mesma equipe. Caso os prudentinos vençam, uma terceira partida no domingo 12 irá definir quem irá para a final. A próxima partida será disputada a partir das 10 horas da manhã no Ginásio Municipal de Esportes Batal Ishibashi, em Presidente Prudente. Luiz Carlos Ferreira é anunciado como novo técnico do Grêmio Prudente. Além da experiência, o novo comandante pretende contar com o comprometimento dos jogadores para conseguir o acesso à Série A3. O Grêmio Prudente apresentou na tarde desta segunda-feira, 6, Luiz Carlos Ferreira, de 62 anos, como um novo técnico para conduzir a equipe na reta final do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Com o novo comandante, o auxiliar técnico da Guia Ribeiro e o preparador físico Amadeu Júnior também se integraram ao elenco. Pela manhã, o clube havia anunciado a demissão do técnico Rogério Ferreira Pinto, o China, que comandou o time profissional gremista por mais de um ano. Logo de cara, Ferreirão, como é conhecido, afirmou que o elenco gremista apresenta uma boa condição para buscar o acesso à Série A3.
Nos jogos que eu vi, logicamente o Grêmio tem uma condição boa, né? Um time de qualidade, um time que vinha bem selecionado pelo China, fazendo um grande trabalho, entendeu? Agora, logicamente que a partir de agora, com a minha comissão técnica, nós vamos colocar a mão na massa, né, para sentir quem é quem.
Ferreira é um dos profissionais mais experientes do futebol no interior do estado de São Paulo, com inúmeros acessos de divisões conquistados pelas equipes que dirigiu. Um deles, em 1996, foi quando subiu da Série A3 para a Série A2 do Paulista com o então Corinthians Prudentino. Mesmo com a demissão do técnico China a 3 rodadas do fim da quarta fase, na etapa em que definirá quais serão as 4 equipes que subirão de divisão, o elenco gremista está focado no acesso à Série A3.
O futebol tem disso, não era o que a gente esperava, mas aconteceu, agora é bola para frente. O professor China fez um belo trabalho e a gente conquistando esse acesso vai ser dele também pelo trabalho que ele fez aqui com nós o ano inteiro. Mas tá chegando o treinador novo, o professor Ferreira aqui, e vamos nos adaptar ao trabalho dele, vamos dar nosso máximo para reverter a situação e conquistar o acesso.
Confira a seguir os principais trechos da entrevista coletiva que o novo técnico do Grêmio Prudente concedeu na tarde desta segunda-feira 6, no centro de treinamento do Jardim Everest, durante sua apresentação.
Em primeiro lugar, faz parte da história de tirar equipes de rebaixamento, de colocar equipes em outras divisões, nada me surpreende pelo momento, sei das dificuldades, sei como que está o campeonato, conheço um pouco os adversários e agora é trabalhar, entendeu? E buscar um grande resultado já no sábado contra o Nacional. O conhecimento das divisões, o relacionamento que eu tenho dentro do futebol, entendeu? Agora é trabalhar e buscar a fórmula para as três jogos.
Acessos.
Eu já subi uma vez o Corinthians, o antigo Corinthians aqui, né? Eu vim de 3 acessos seguidos, Lemense, Juventus e Matonense. Quem sabe eu posso dar essa alegria para os prudentinos. Uma coisa eu vi, qualidade, a condição de trabalho que o Grêmio por dentro dá para os jogadores é de causar inveja dentro do interior. É uma condição excelente.
Comprometimento.
Eu quero um time valente, eu quero um time determinado, jogadores se cuidando, jogador trabalhando, que só com essa somatória de valores que nós podemos chegar. Nós não podemos ter ninguém desligado. O cara tem que estar aí, o machucado tem que ficar de manhã, de tarde, de noite para se recuperar, ou quem está treinando tem que dormir cedo, se alimentar bem. Nós temos que ter essa empatia, é um momento de empatia, de deixar de lado qualquer coisa supérflua, entendeu? Qualquer coisa que não fazem parte do profissionalismo para nós chegarmos. Senão, fica difícil.
Esquema tático.
Futebol, você tem que ter opções, entendeu? Você tem que ter sempre uma carta na manga durante os jogos, ou mesmo para começar um jogo. Eu vi o vídeo do Nacional, que é o jogo mais importante. Eu vi alguns vídeos, nós estamos observando, entendeu? E uma coisa eu te garanto, entendeu? Nós não somos mais fracos do que ninguém. Nós temos que ter competência, nós temos que ter cumplicidade. O maior problema, às vezes, do jogador exterior é que ele não tem cumplicidade. Só isso. E isso é o mais importante, é ter cumplicidade nesse momento.
Outros planos.
Nessa minha vida para cá, uma das coisas que eu deslumbrei é a possibilidade de mais tarde você continuar um trabalho dentro do próprio Grêmio Prudente, entendeu? Independente de outras situações que aparecerem, que vão aparecer para mim, eu vi essa oportunidade e acho que os jogadores têm que pôr essa cabeça. O Grêmio Prudente pode ser muito importante na vida deles com acesso. Eles podem trabalhar, porque é um lugar que todas as condições de trabalho, pagamento em dia, uma cidade maravilhosa, entendeu? Que não tem jeito de ser uma cidade dessa, ficar fora de um campeonato desse, com tantos adversários aí que não tem, com todo respeito, condição igual.
Ferreira reforça qual postura o time precisa ter em sua avaliação, restando apenas 3 jogos para a definição do acesso, tendo de enfrentar o Nacional e o Primavera fora de casa, além do Olímpia no Prudentão.
Nós temos que ter uma postura, uma personalidade, uma atitude, um time de personalidade forte, um time que tem objetivo, um time que queira vencer, que queira buscar os pontos, entendeu? Nós temos que ter um time de atitude, jogadores brilhosos, jogadores com determinação, jogadores que, logicamente, buscam o objetivo deles, da cidade, é o que eu falei, entendeu? Então, tem que ser guerreiros. Por esse momento, eu já, modéstia à parte, tenho 20 e poucos acessos na minha carreira, então, nesse momento, precisa ser muito determinado, muito ambicioso. Eu dou um boi para entrar, uma boiada para não sair.
Legado.
2 dias, jogadores estão no meu colo, pô. Não é problema, os jogadores sempre querem bem, sabe quem é o Ferreira, me conhece, sabe da minha maneira de trabalhar. Eu tenho 2 jogadores que trabalharam comigo aqui,
então,
o Guilherme e o Cezane, entendeu? Eu acho que o Guilherme subiu comigo ano passado na Matonense, o Cezane esse ano me ajudou muito a tirar o Juventus do rebaixamento. Então eu acho que é relativo, entendeu? O Chileno, um grande treinador, é um amigo pessoal, preparador físico, ele trabalhou comigo, inclusive no América do Rio Grande do Norte, entendeu? Mas isso faz parte, eu acho que o meu carisma, modéstia à parte, a minha história, a minha personalidade, o meu algo de vencedor, entendeu? E de sinceridade, de honestidade com o atleta, isso aí vai, eles já sabem com quem que eles vão trabalhar, então isso eu tô tranquilo. O mais importante é criar uma situação de sustentabilidade para nós iniciarmos bem no sábado essa partida, porque é uma partida que nós temos que conseguir pelo menos um empate, para a gente, nas próximas partidas, logicamente, definirmos o acesso. Fiquei uma bandeira aqui em 96 no campeonato, dificílimo, conseguimos subir. A última partida ganhamos em Sorocaba de 4-1, entendeu? Então eu acho que, contra São Bento, né? Eu acho que a gente planta e colhe. Por isso que eu não fico receoso em relação a qualquer lugar que eu trabalho, porque eu sempre plantei coisas boas. Às vezes no campo você pode perder, mas fora dele você tem que manter aquele estímulo, aquele legado, aquela moral, aquela personalidade, entendeu? Aquela ambição.
O segredo para o acesso.
Não tem muito segredo. O segredo maior é que eu falei, é ter alma, ter coração.
Hoje já vai ter algum treino técnico ou o senhor vai só se apresentar ao time?
Não tem tempo, nós temos que trabalhar. Hoje, amanhã, de manhã, de tarde, pode mudar, temos que trabalhar, isso é importante. E, logicamente, temos que ter o jogador com a cabeça aqui.
Ajuda do céu.
Meu santo forte também, que sempre funciona, né? Vamos ver, né? felizmente eu trouxe com ele meu santinho, né? Mas isso é tudo brincadeira. Eu acho que o mais importante é a satisfação de estar aqui. Já vi um convite com o Penha já queria me trazer, estava conversando com a diretoria, o prefeito também se entusiasmou com a minha vinda, a coletividade, o Roberto, a diretoria, entendeu? Estou me sentindo em casa, então agora é trabalhar e buscar o máximo possível dos pontos para nós chegarmos. É um campeonato difícil. As duas equipes que estão na frente são equipes boas, mas nada é impossível.
Lembrança vitoriosa.
A lembrança de ver essa cidade lotada, corpo de bombeiro conosco aí, rodando a cidade, todo mundo entusiasmada, feliz. Tivemos mais de 20 e poucas mil pessoas, né? Na época, o Agripino e a diretoria nossa, né, dava um respaldo muito grande. Nós éramos tratados assim como filhos aqui, então são lembranças lindas, entendeu? Aquele dia que nós saímos do jogo, fomos até Aparecida, depois voltamos para cá e tivemos uma recepção aí comovente. Eu tenho até guardado o vídeo até hoje, de vez em quando eu passo para me sentir mais abastecido.
E agora, os principais destaques dos clubes paulistas. Os confrontos paulistas pela rodada do Campeonato Brasileiro têm início neste sábado, dia 11, com os jogos de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians enfrentará o Botafogo a partir das 18h30 da tarde na Arena da Amazônia. O time carioca mandará o jogo em Manaus com o intuito de amenizar sua situação com a receita da bilheteria. O time do técnico Mano Menezes é o quinto colocado no campeonato e precisa vencer para voltar à zona de classificação a Libertadores da América. A partir das 9 horas da noite, o Palmeiras terá um reencontro contra um técnico bastante conhecido pelo clube, Luiz Felipe Scolari, que comandará o Grêmio contra o time paulista no estádio do Pacaembu. A atual situação dos clubes é bem diferente na competição. Enquanto o Grêmio luta para chegar a Libertadores, o Palmeiras briga para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. A rodada continua no domingo, dia 12, com o duelo de São Paulo e Atlético Mineiro, a partir das 4 horas da tarde, no estádio Independência, em Minas Gerais. O time paulista está a 7 pontos do líder Cruzeiro, que soma 56 pontos no campeonato. A rodada termina com um jogo entre Santos e Criciúma, a partir das 18h30 da noite no estádio Heriberto Russi, em Santa Catarina. O clube praiano ocupa a 7ª colocação na tabela, com 42 pontos, empatados com o Fluminense. Ambos os times estão a 4 pontos do G4.
E o Web Esporte fica por aqui. Ouça agora em nossa programação o programa Charge. Até a próxima edição.
Você acabou de ouvir o Web Esportes, o programa que traz os principais destaques do esporte nacional e regional. Jornal O Imparcial. Se você não leu, não sabe o que aconteceu. Começa agora, Charge, o programa de humor da Rádio O Imparcial.
Há quem diga que dar risada prolonga a vida. Eu adoro esta tese. Então, vamos ao Charge, o programa de humor da Rádio O Imparcial. Nesta edição polêmica, o repórter Murilo Rincon vai falar sobre a legalização da maconha com a Marília Gabriela, Luciano Huck, Tiririca, Faustão e Silvio Santos. Vamos ver que história é essa?
Estou aqui hoje com ícones da televisão brasileira para discutir um tema bastante polêmico. Vou começar aqui perguntando para Marília Gabriela. Marília, qual a sua opinião sobre a legalização da maconha no Brasil?
Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você, Murilo. É um prazer estar aqui de frente com você no seu programa, porque eu tô acostumado a ficar de frente com várias pessoas. Eu quero falar da legalização da maconha. Eu acho que a maconha é uma coisa boa. Eu acho que tem que legalizar. É porque legalizando a maconha acaba com o tráfico de drogas, acaba com essa putaria que tá tendo aí. E então, todo mundo que se quiser fumar maconha, dá aquela pitadinha. Eu acho que pode dar aquela pitadinha da maconha. Não faz mal a ninguém. Eu também, quero mandar um beijo pro Bob Marley, pra todo maconheiro de plantão, que eu acho que cada um, se quiser fumar, se quiser beber, mas sempre com responsabilidade.
Luciano Huck está aqui presente conosco também aqui nos nossos estúdios. Gostaria de saber com você, Luciano. Você acredita que essa droga pode ser usada para trazer benefícios aos seres humanos, como um tratamento de pacientes, por exemplo?
Yes, bicho. Loucura, loucura, loucura aqui no seu programa, Murilo. Eu acho assim, bicho. Yes, se for usada em métodos medicinais, eu acho assim, bicho. Loucura, loucura, loucura. Eu acho que a legalização da maconha é uma coisa mega incrível, bicho. Porque usando a maconha, a pessoa... No fins médicos, eu acho que traz benefício. Eu que sou pai de família, quero mandar um mega beijo pra Angélica, pra todos os meus filhos, pra Eva, pro Joaquim e pro José. Pessoas mega incríveis. Mandar um grande beijo pra todo mundo que me segue no Twitter, no Facebook e no Instagram, bicho. Também quero falar, bicho, de uma coisa mega importante, que é a maconha. Pra uso medicinal, eu assino embaixo. Mandar um mega beijo pra todo mundo aí que também legaliza maconha pra fins medicinais, bicho.
Tiririca, deputado Tiririca, está aqui com a gente nos nossos estúdios também, fazendo parte desse bate-papo. Tiririca, gostaria de ver com você como deputado, né? Você vai trabalhar para a legalização da maconha aqui no país? O que você pretende fazer daqui pra frente?
Menino, menino lindo, homem chato. Menino, vou falar pra você, menino, uma coisa muito importante para a sociedade brasileira, menino. Eu acho que o Brasil, já que faz fronteira com a Colômbia, faz fronteira com o México, faz fronteira com a China, eu acho muito importante, menino, a maconha. Porque, menino, a maconha é uma coisa que se fuma. Eu gosto de fumar. Eu fumo crack. Eu fumo cocaína, menino, eu fumo até coca, menino. Fumo tudo, menino. Eu acho que a legalização da maconha é uma coisa muito importante, menino. Só que dá uma dor na barriga e eu vou morrer.
Vamos agora falar com o nosso apresentador, Raul Gil, com muito tempo de carreira, né? Você acredita, Raul, que com a liberação da maconha, novos centros e clínicas de reabilitação deverão ser construídos para dar conta da demanda de viciados?
Sim, vamos aplaudir. Eu acho absurdo legalizar maconha, porque no meu tempo não tinha, e eu acho que não é legal legalizar e sim abrir clínicas para tratamento da maconha. Sim, vamos aplaudir todo mundo que é a favor, a contra a maconha, você entendeu? Xiii, pra que você tira o chapéu? Eu tiro o chapéu pras clínicas contra a maconha.
Bom, para encerrar o nosso bate-papo aqui, gostaria de convidar o Faustão. Faustão, você também experiente, há muitos anos trabalhou na rádio, né? Sempre agora com os programas da televisão. Gostaria de ver com você... Você acredita que irá aumentar em quantos por cento o número de viciados? E o que saída você enxerga para essa situação?
Ô, louco, bicho. Brincadeira esse tema aí, meu. Esse tema é forte, meu. Ô, louco, bicho. Eu acho assim, meu. Tanto no pessoal quanto no profissional, meu. Você não pode estar usando a maconha, bicho. Porque afeta o neurônio, meu. Afeta ali o neurônio, bicho. E tanto no profissional quanto no profissional. E tanto no atual, bicho. Eu acho que o cara que fuma maconha, meu. Brincadeira. Perde os neurônios, meu. Eu acho assim. Se legalizar a maconha, meu. Vai aumentar maconheiro, bicho. Brincadeira, Murilo.
Bom, como vocês puderam acompanhar aí, nós fizemos a apresentação de todos os apresentadores aí, os ícones da televisão brasileira. Gostaria agora de agradecer a presença do nosso ilustríssimo convidado aqui, Ricardo Milano, que pôde acompanhar com a gente aqui, fazer essas imitações para dar uma alegria para o povo brasileiro e também falar a respeito assim, de um tema que é bastante polêmico, que é a legalização da maconha. Mas eu gostaria de saber agora dele, você, Ricardo Milano, o que você acha desse tema que é polêmico, que está aí na mídia atualmente, e o que você, qual a situação que você vê aí a partir desse tema?
Bom, eu acho assim, se fosse para legalizar a maconha para fins medicinais, é uma coisa que eu apoio 100%. Se for para legalizar a maconha para acabar com o tráfico de drogas, eu também assino embaixo. Eu acho assim, se você quiser usar maconha com consciência, se você quer ali fumar maconha, beleza. mas fuma no seu canto, lugar reservado. Eu acho assim, se liberar geral, eu acho que vai ficar muita zona, assim, entendeu? E assim, cada um faz o que achar o que é bom pra você. Eu mesmo, eu sou contra as drogas, eu sou contra a bebida alcoólica, eu sou mais assim, certinho, vamos dizer assim, né? Mas cada um pensa de um jeito, eu não sou ninguém para falar se legaliza ou não legaliza. Eu acho que o governo, e agora se mudar o novo presidente, se continuar a nova presidenta, eu acho que isso aí vai ter que mudar, as leis vão ter que ser mudadas. E eu acho que o mais importante é aumentar as penas para as pessoas que, por exemplo, para o traficante, o cara vai ficar mais esperto se você aumentar a lei. As leis têm que mudar no nosso Brasil, né, Murilo?
Tá joia, Ricardo. Muito obrigado. Agradeço a sua participação.
Muito obrigado. E eu quero mandar um abraço pro...
Oi, mas olha só. Mas esqueceu de mim. Eu quero falar da maconha, mas... Oi, mas vem pra mim. Oi, mas a maconha... A maconha é legal. A maconha é legal ou não é, Lombardi? Vem rodando. Oi, mas...
Este foi o publicitário Ricardo Milano e suas imitações, trazendo um pouco de humor para a Rádio O Imparcial.
Esse foi o Charge, o programa de humor da Rádio O Imparcial.